DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 15 de dezembro. Em Cabo Verde, os dados provisórios da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização indicam que Janira Opfer de Almada foi eleita à primeira volta presidente do PAICV, partido no poder desde 2001, sucedendo a José Maria Neves, atual ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Cabo Verde, que já assumiu a vitória. Obteve cerca de 51% dos votos, maioria absoluta, contra 40% de Felisberto Vieira e 8% de Cristina Fontes Lima. No entanto, a candidatura de Felisberto Vieira aponta irregularidades no sufrágio, o que pode abrir caminho para uma segunda volta. Janira Opfer Almada já disse querer congregar forças e trabalhar para vencer as eleições em 2016. Ainda em Cabo Verde, o vulcão da Ilha do Fogo continua a dar problemas. A lava está a expandir-se, embora à velocidade reduzida. Segundo a agência de notícias Lusa, a Leida Monteiro, do Gabinete de Comunicação do Governo, garantiu que a atividade do vulcão de Chã das Caldeiras mantém-se calma, embora a lava se alastre em duas frentes. Pelo menos 129 pessoas morreram num naufrágio no lago Tanganyika, na República Democrática do Congo. Segundo fontes oficiais, a embarcação viajava do norte da cidade de Kalemi para Uvira. O ministro dos Transportes, Laurent Sumba, diz que há indícios de que a embarcação navegava com excesso de peso. O grupo extremista Estado Islâmico decapitou 19 agentes da polícia iraquiana na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. Segundo fonte dos serviços de segurança do país, o massacre aconteceu em Al-Awafa, um território já conquistado pelos jihadistas. Os intensos combates obrigaram à retirada das forças governamentais. Os combatentes continuam a avançar em direção a Ramadi, capital da província. Na Austrália, um homem não identificado mantém um número ainda indeterminado de reféns no interior de um café de Sydney. Segundo a polícia local, o agressor está armado. Os relatos das agências de notícias internacionais dão conta que numa das janelas do café se vêem alguns reféns a segurar uma bandeira com uma inscrição árabe. Os palestinianos vão submeter na quarta-feira ao Conselho de Segurança um projeto de resolução que exige o fim, dentro de 2 anos, da ocupação israelita. Segundo Abu Youssef, da Organização de Libertação da Palestina, o organismo vai comparecer perante aquela estrutura das Nações Unidas para que vote o projeto. A iniciativa deverá enfrentar o veto dos Estados Unidos, uma vez que Washington já mostrou opor-se a qualquer medida unilateral dos palestinianos destinada a obter das Nações Unidas o reconhecimento de um Estado. Na Turquia, a polícia invadiu meios de comunicação e deteve até agora 24 pessoas, incluindo altos executivos e antigos polícias, numa operação que, segundo Recep Erdogan, presidente do país, serve para destruir uma rede de conspiração que o pretende retirar do poder. A União Europeia e os Estados Unidos já condenaram a operação. Uma comissão do Parlamento do Reino Unido vai pedir aos Estados Unidos documentos sobre a possível participação britânica no programa de interrogatórios da CIA. A informação foi revelada pelo deputado conservador Malcolm Rifkind a um jornal inglês. A Câmara dos Comuns está a investigar se o Reino Unido foi cúmplice nos atos de tortura contra suspeitos de terrorismo após os ataques do 11 de setembro. A União Europeia saudou o acordo de conferência sobre o clima no Peru, definido como um passo em direção ao pacto contra o aquecimento global a assinar em 2015 em Paris. Os 196 países chegaram a um acordo que fixa compromissos para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Este fim de semana decorreu a 15ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã de futebol. O Schalke perdeu frente ao Colónia por 2-1. O Augsburg também foi derrotado num jogo disputado contra o Bayern de Munique por 4-0. O Hertha de Berlim venceu por 1-0 o Dortmund. O Hamburgo igualou a 0 frente ao Friburgo. Também um empate, desta vez a uma bola, foi o resultado do Leverkusen frente ao Mönchengladbach. O mesmo resultado para o Wolfsburgo-Paderborn. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Em Moçambique, população de Lixinga queixa-se de usurpação de terras por membros do partido no poder. Em Cabo Verde, Janira Opfer Almada é a nova presidente do PAICV. Cimeira do Clima no Peru lança novas metas contra o aquecimento global. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Lixinga, no norte de Moçambique, e algumas figuras influentes da Frelimo, o partido no poder, são acusados de estar a usurpar terrenos destinados à habitação de populações carentes. Mais pormenores com Manuel David, a partir de Lixinga.
Em causa está uma área de 40 mil hectares de terra que foi negociada e reservada pelo antigo presidente do município de Lixinga para habitação dos munícipes do bairro de Inzinge. O bairro é uma zona de risco. Por causa de erosão, os munícipes têm de ser deslocados. Há 3 anos, a Câmara Municipal de Lixinga já tinha preparado uma lista de quem iria mudar para a nova zona. Mas o que se verifica nestes dias é que os terrenos já têm outros ocupantes novos. Entre eles estão pessoas influentes da Frelimo, o partido no poder, incluindo o atual presidente do município, Said Amido. Os moradores protestaram nesta sexta-feira e tentaram impedir parcelamento de algumas áreas. Para conter os ânimos dos moradores, foi preciso a intervenção da polícia. Jacinto Peltro, um dos lesados no processo, disse à reportagem da TW África que os terrenos estão sendo vendidos por técnicos do Conselho Municipal por valores que variam de 30 a 70 mil meticais, ou seja, 700 a 1.700 euros.
O que é que está a acontecer agora? Que as pessoas estão a reivindicar foram listados há 3 anos ao outro mandato do cessante presidente Assic, as pessoas que são coveiros, e estas pessoas estão a reivindicar os lugares, querem os seus lugares. O município, por sua vez, leva os técnicos e está a atribuir as pessoas que nem estão lá, que nem têm os nomes na lista. Este é que é o problema. Segundo problema é o município está a vender os terrenos.
Angelina Lee, outra moradora em conflito, defende que caso o problema não seja resolvido, irá continuar a lutar contra as impunidades.
A solução é dividir talhões do bem para as pessoas que estão no erosão. Dividir aqueles talhões do bem. Nada de vender. Isso é corrupção. Nunca vai acabar a guerra por causa disso.
Entretanto, Mustafa Fuzurduto, membro da Comissão dos Secretários do Bairro da Frelimo e responsável pela gestão dos terrenos, acusou os moradores de querer incitar a violência. Mustafa Fuzurduto diz que os terrenos ocupados são destinados a projetos.
Hoje vivemos de projetos. As pessoas não são proibidas de desenhar projetos de meter no serviço urbano. Têm direito. Há espaço para ocupar com projeto, há espaço que não pode ocupar com projeto.
Por um outro lado, o morador Jacinto Pedro reclama que a venda de terrenos é negócio que envolve as autoridades municipais e os respectivos secretários dos bairros da Frelimo.
Agora estamos a ver, o presidente atual já tem espaço, já está a construir, já está a levantar os edifícios. Quase que é isso, já está a fazer pequenas machambas no terreno e as pessoas estão aqui sem terreno.
O Conselho Municipal da cidade de Lixinga prometeu pronunciar-se nos próximos dias sobre o assunto. De Lixinga para a DW, Manuel David.
E vamos à pergunta de hoje. Conhece casos de usurpação de terras na sua zona de residência ou no seu país? O que deveria ser feito para combater o problema? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Cabo Verde, a atual ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Janira Opfer Almada, é a nova presidente do PAICV. A candidata venceu com maioria absoluta logo na primeira volta, ganhando a disputa com a ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima, e o líder parlamentar do PAICV, Felisberto Vieira. Nélio dos Santos.
Janira Opfer Almada vai se tornar na quinta líder do PAICV, depois de Aristides Maria Pereira, Pedro Pires, Aristides Raimundo Lima e José Maria Neves. É a primeira mulher a liderar o Partido Africano da Independência de Cabo Verde. O resultado das eleições realizadas domingo em todo o país e na diáspora cabo-verdiana foram divulgados por António Fernandes, presidente da Comissão Eleitoral do PAICV.
Falando da candidatura da Janira Alfeira Armada, que conseguiu uma percentagem de 51,24%, vem a seguir o camarada Felisberto Vieira com 40,31% e, portanto, a camarada Cristina Fontes Lima, 8,45%.
A candidatura de Felisberto Vieira deu indicações que não vai aceitar estes resultados. Lívio Lopes, o seu mandatário nacional, diz que os dados que a sua candidatura tem apontam para uma segunda volta, por isso recomenda prudência nos festejos.
Ainda constatamos algumas situações pouco claras e algumas situações de irregularidades, particularmente quando se sabe que existem ainda mesas em Santo Antão que não votaram e que existem situações de reclamações que devem ser avaliadas. Entendemos que era prudente ainda mantermos este nosso posicionamento de uma segunda volta.
Mas na sede nacional do partido na cidade da Praia, Janira Alfeira Almada era recebida em festa. Janira Alfeira Almada apareceu aos jornalistas com um discurso muito congregador.
Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer a toda a família do PAICV que esta vitória do PAICV é uma vitória da nossa grande família e todos nós devemos comemorar.
E o objetivo agora é reforçar as bases para vencer as eleições gerais de 2016.
A partir de amanhã, vamos trabalhar para ter um PAICV ainda mais forte, para conseguirmos reforçar as estruturas, empoderar as bases, reforçar a articulação com a JPI e com a Federação de Mulheres, melhorar as alianças com a sociedade, tudo na perspectiva de desenvolvermos uma liderança de compromissos, de valores e de princípios que leve o PAICV a ganhar as eleições de 2016.
A atual Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos nasceu na cidade da Praia a 27 de setembro de 1978. Janira Isabel Fonseca Alfeira Almada é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com pós-graduação em Direito das Empresas. No seu currículo já desempenhou as funções da Ministra da Juventude, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Em 2011 foi eleita deputada nacional, mas não exerceu o seu mandato por ter sido chamada ao governo. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Os países que participaram na Cimeira do Clima no Peru decidiram no sábado a necessidade de avançar com medidas para combater o aquecimento global. De acordo com o documento divulgado no final da Cimeira, aprovado em Lima, todos os países terão de apresentar à Organização das Nações Unidas, antes de 1 de outubro de 2015, compromissos quantificáveis, ambiciosos e justos de redução de gases de efeito de estufa. Também ficou decidido que terão de apresentar informação detalhada para conseguir que essa diminuição se cumpra. Porém, as negociações chegaram a estar paralisadas. O encontro em Lima deveria ter terminado na sexta-feira, com os representantes dos 190 países a desenharem um esboço para um novo acordo que irá substituir o Protocolo de Quioto. No entanto, a falta de consenso obrigou a que os trabalhos fossem prolongados numa tentativa de acertar os termos do plano para o novo acordo que deverá ser celebrado em 2015 em Paris, pacto cujo plano é entrar em vigor em 2020. Mas antes, os países devem reduzir as emissões de gases de estufa e combater as alterações climáticas. Nas palavras do representante alemão nas negociações, Johann Flassbarth, o governo federal pretendia metas mais rigorosas. No entanto, o resultado disponível é uma boa base para poder continuar as negociações. Os países desenvolvidos comprometeram-se a reduzir as emissões e a contribuir com 100 mil milhões de dólares de ajuda anual aos países do Sul até 2020. A disputa pela responsabilização entre países desenvolvidos e emergentes, esteve na origem do prolongamento da Cimeira. Para as organizações ambientais, os resultados de Lima são uma alegria limitada, como explica Jan Kowalczyk, da Oxfam. Este documento leva-nos de Lima para Paris, mas apenas isso, porque na substância este trabalho é terrivelmente fraco. Fraco e perigoso. Para Kowalczyk faltaram, por exemplo, informações sobre o que os Estados devem fazer até 2020 para proteger o meio ambiente. Regina Günther, da WWF, critica. Não temos quase nada do que queríamos. Não foi construída nenhuma estrutura sólida no relatório. Toda a gente pode fazer o que quiser. Estamos muito desapontados. O objetivo do novo acordo a assinar em Paris no prazo máximo de um ano é criar uma estratégia para não permitir que o aquecimento global ultrapasse a fasquia dos 2 graus centígrados. Para tal, Christoph Pals, da German Watch, comenta. Se a cúpula de Paris quer ser bem-sucedida, então é preciso que se passe muita coisa nos próximos 12 meses. Ter-se-á de viver uma dinâmica e um nível de negociações muito diferente daqui a um ano em Paris.
DW Espaço do Ouvinte.
Conhece casos de usurpação de terrenos na sua zona de residência ou no seu país? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva com as participações.
Muito bom dia. Por SMS, Lafa Baldês escreve: o Presidente do Conselho Municipal e o Governo estão a cometer um crime e a de vender terrenos carentes. A mesma situação acontece no meu país. Em todas as câmaras há bandidos. O Tribunal deve assumir o seu papel de investigação. Tuvajipano diz que alguns funcionários de certos municípios agem de má fé, o que poderá criar rebuliço. Estes atos não são utópicos, escreve Tuvajipano. No Facebook, Alberto Baixango, a partir de Manica, diz que este caso de usurpação de terrenos não é só de Lixinga, até porque no município da Beira já tem barbas brancas. Alberto Xango escreve ainda que em Moçambique a usurpação de terras é um caso frequente e a população, por temer represálias em alguns momentos, nem sequer denuncia. Aliás, para os homens de cadastros nos municípios, este passou a ser negócio para enriquecimento, diz Alberto Baixango. Maria Idalinda Patia escreve que em Climano o município não tem lixeira definida, mas tem espaço que está a ser proibido, perigando a vida de todos que cá vivemos. Susan London conta que há 3 anos o seu irmão foi interdito de continuar com a sua obra na cidade de Chimoio, bairro 4, pelo Conselho Municipal, porque o município pretende vender o espaço para um estrangeiro. O governo diz que a terra não se vende, mas o próprio governo é o primeiro a vender para o estrangeiro, desgraçando-nos a nós, os donos, escreve Susan London. Steve Mudender escreve que, para combater o problema da usurpação de terras, é preciso tirar ao cargo o usurpador e meter na cadeia, uma coisa impossível em Moçambique, diz Steve Mudender. Gilson Pedro Viegas, a partir de Cacoaco, Luanda, Angola, escreve: sou um jovem de 24 anos de idade, sem emprego e sem casa. Ainda assim, falar de terreno em Angola é falar de petróleo. Tudo caro e difícil, escreve Gilson Pedro Viegas. Foram alguns dos comentários que recebemos, Nuno.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva, com os comentários dos nossos ouvintes.
DW, segunda-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Cabo Verde, Janira Opfer-Almada foi eleita à primeira volta presidente do PAICV. A nova líder já disse que queria congregar forças e trabalhar para vencer as eleições em 2016. O grupo extremista Estado Islâmico decapitou 19 agentes da polícia iraquiana na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. No Japão, o partido do primeiro-ministro Shinzo Abe venceu por larga maioria as eleições legislativas antecipadas. O resultado é visto como um apoio da população à política reformista do líder. Está completa a informação por agora. Mais informação no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenham um bom dia.